Então, imagina o seguinte cenário: sala vermelha do pronto-socorro municipal de Tarari. O clima tá, tipo, cortando de tanta tensão.
Nossa, eu já consigo ouvir os alarmes dos monitores apitando sem parar.
Exato, é aquela cacofonia total. Aí, na maca, um paciente adulto crítico está apresentando uma deterioração respiratória franca, acelerada. O esforço para puxar o ar é super visível.
A musculatura acessória do pescoço repuxando a cada inspiração, né?
Isso! E a saturação no monitor despencando, o nível de consciência caindo por causa da hipóxia severa. O relógio está literalmente correndo contra a vida. E a sala inteira olha para quem vai assumir a cabeceira daquele leito.
Olha, o instinto inicial de qualquer profissional sobre essa descarga de adrenalina é quase primitivo, sabe? Como médico emergencista, eu digo que a tendência é a gente querer agir por reflexo.
Pegar logo o laringoscópio.
Exatamente, pegar laringo, o tubo e tentar resolver aquilo que parece ser só um problema mecânico no menor tempo possível. A urgência meio que grita pra gente colocar algo ali para garantir o ar, né?
E aí que está o maior perigo dentro da emergência hoje em dia. Historicamente, criou-se essa falsa ideia de que a intubação orotraqueal, a famosa IOT, se resume só isso.
A simples passagem mecânica de um tubo de plástico pelas cordas vocais.
Pois é, e a nossa missão nesta análise profunda de hoje é justamente desconstruir essa visão. Como enfermeiro instrutor, eu bato muito nessa tecla. Se a gente olhar o Protocolo Municipal de Tariri, a versão 2026, e a apostila médica do Pilar 2, fica muito claro que a intubação é um processo completo.
E não só um evento pontual.
Perfeito. Começa muito antes de tocar no paciente e só termina quando ele está estabilizado, sedado e ventilando bonitinho.
Faz todo sentido. Essa mudança de paradigma é o que separa o sucesso da verdadeira catástrofe clínica, sabe? O sucesso não é só ver o tubo passar.
Não mesmo.
Tipo, se a equipe coloca o tubo na traqueia, mas o paciente faz uma parada cardíaca 30 segundos depois por causa de um choque provocado pelos sedativos, o procedimento falhou.
Falhou feio, né? E para construir essa segurança, a gente precisa eliminar os automatismos. Intubação não pode ser definida por um número mágico.
Ah, o famoso Glasgow menor ou igual a 8.
Exato, o velho dogma de corredor. Um Glasgow baixo é um alerta de que o paciente perdeu a capacidade de proteger a via aérea contra a broncoaspiração, claro, mas a decisão vai muito além disso.
Com certeza, a gente tem que avaliar falha na oxigenação que não responde a catéter, falha na ventilação ou até a evolução desfavorável iminente.
Dá para pensar naquele paciente com sepse grave, por exemplo. O cérebro dele pode estar ótimo. Glasgow 15, conversando.
Mas ele tá lá respirando a 40 incursões por minuto para tentar compensar a acidose metabólica.
E a musculatura vai entrar em fadiga irreversível.
Vai, a fisiologia mostra que ele tá consumindo uma energia absurda só para respirar. Então, entubar esse paciente não é esperar o Glasgow cair, é antecipar, é assumir o trabalho respiratório para poupar energia.
E aí a gente entra nas quatro prioridades inegociáveis do procedimento. Primeiro, preservar a vida evitando hipóxia e hipotensão. Segundo, não causar danos. Terceiro, garantir conforto, tirando a dor e a consciência.
E só em quarto lugar, facilitar a passagem do tubo.
Exatamente. Facilitar a vida de quem está com laringoscópio fica para o final da fila. A fisiologia reina, porque hipotensão e dessaturação formam a espiral da morte na emergência.
Vem de um avião comercial.
Ah, eu adoro essa analogia da apostila. A passagem do tubo é o momento que o avião tira as rodas do chão.
Mas se a equipe de solo não fizer aquele checklist minucioso antes, tipo combustível, óleo, condição da pista, o avião até sai do chão na força bruta.
Mas os motores falham e ele cai logo em seguida.
É o paciente na maca, sem reserva de oxigênio e sem corrigir a pressão antes dos remédios, o sistema colapsa quando a ventilação para. É a temida parada cardíaca peri-intubação.
E para evitar essa queda, o protocolo de Tariri adota os 7 Ps da sequência rápida de intubação. É um roteiro mental de segurança.
Vamos lá então. Preparação, pré-oxigenação, pré-tratamento, paralisia, posicionamento, passagem e pós-intubação.
Começando pela preparação, é a hora do time out. A divisão de papéis precisa ser cristalina, tipo Líder, operador, fármacos.
Porque se todo mundo tentar fazer tudo na correria, ninguém faz nada.
Verdade. E a verificação dos equipamentos, né? Dois acessos venosos, testar o vácuo do aspirador para valer, conferir se o balonete do tubo não está furado.
Isso previne o caos de descobrir uma falha no pior momento possível. E depois disso, a gente foca no segundo P, a pré-oxigenação, que não é só jogar a máscara no rosto.
Tem que ser um processo ativo, né?
Sim. É a desnitrogenação, substituir o nitrogênio por oxigênio puro. Um adulto saudável tolera uns 8 minutos de apneia antes da saturação cair, por conta dessa reserva.
Mas na sala vermelha a história muda muito rápido.
Muda demais. Pega um paciente obeso, por exemplo. O peso do abdômen empurra o diafragma e reduz essa área de estocagem. Ou uma gestante.
Ou um caso de pneumonia severa, onde o pulmão está cheio de secreção.
Exato. Nesses casos, aquele tempo de segurança de 8 minutos despenca para uns 2 ou 3 minutos. É assustador.
Agora, deixa eu trazer um questionamento bem prático de quem está na linha de frente. E se o paciente estiver extremamente agitado, hipoxêmico, tipo arrancando a máscara de VNI, brigando com a equipe? Como a gente constrói essa reserva de 3 minutos?
Esse é um pesadelo frequente. Tentar forçar a máscara num paciente em pânico só aumenta o consumo de oxigênio. A agitação piora a hipóxia.
E aí a gente faz o quê?
Aí entra a genialidade da sequência atrasada de intubação. A gente usa farmacologia não para iniciar o procedimento em si, mas para facilitar essa preparação. A droga de escolha no protocolo é a cetamina em dose dissociativa.
A cetamina é fantástica para isso, né?
Muito. A fisiologia dela é incrível. Diferente de outros sedativos, ela desconecta o cérebro do corpo, cortando a comunicação do sistema límbico. O paciente entra num transe calmo.
Mas a grande sacada é que ele não para de respirar.
Exato. Os centros respiratórios no tronco cerebral continuam operantes. Ele relaxa, aceita a máscara e a equipe consegue pré-oxigenar com segurança antes de paralisar o diafragma de vez.
Sensacional. Bom, vencida a batalha do oxigênio, a gente esbarra no terceiro P, o pré-tratamento e a otimização hemodinâmica. E aqui a gente precisa quebrar um mito gigante.
Ih, já sei do que você vai falar.
Aquele combo de sempre, fentanil e midazolam para todo mundo, como se fosse receita de bolo.
Nossa, isso é um perigo enorme. É uma prática muito ultrapassada se feita sem critério.
Conta pra gente o porquê do ponto de vista médico.
Vamos pensar no fentanil. Ele é um opioide muito potente. A ideia é atenuar aquele reflexo simpático quando o laringoscópio levanta a base da língua.
Aquela dor e a descarga de adrenalina.
Isso. O problema é que, num paciente chocado ou desidratado, essa adrenalina circulante é a única coisa mantendo os vasos contraídos e a pressão num nível compatível com a vida.
Aí você faz o fentanil e tira isso dele.
O vaso relaxa, a pressão desaba para o chão e o coração simplesmente para por falta de perfusão.
É como colocar óleo de moto num motor de trator, não dá. A indução tem que se adequar à fisiologia. A cetamina, que a gente acabou de falar, também brilha muito aqui na dose de indução, né? Geralmente de 1 a 2 miligramas por quilo.
Sim, porque ela estimula a liberação de catecolaminas, mantém a pressão e ainda faz broncodilatação em quem está com asma. Outra opção maravilhosa do protocolo é o etomidato, na faixa de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo.
O etomidato é o queridinho da estabilidade hemodinâmica, certo?
Com certeza. O impacto dele na contratilidade do coração é quase zero. Apaga o paciente e a pressão nem se mexe.
Ao contrário do propofol, que é o oposto disso.
Nossa, o propofol causa uma vasodilatação fortíssima e deprime a força do coração. Fazer dose cheia de propofol em paciente chocado é tipo desligar a bomba de combustível de um motor falhando.
E o midazolam?
Além de derrubar a pressão em quem está hipovolêmico, o tempo para fazer efeito é muito imprevisível. Pode demorar minutos e isso atrasa tudo.
Por isso, a otimização vem antes. Se o paciente está hipotenso, a gente tem que dar volume, cristaloides ou até iniciar a droga vasoativa, como a noradrenalina.
Tratar a hemodinâmica primeiro é inegociável. Não existe indução neutra na instabilidade.
E depois do indutor, a gente vai para o quarto P. A paralisia com indução. Os bloqueadores neuromusculares. Succinilcolina versus rocurônio.
Essa escolha também depende da fisiologia pura. O objetivo é relaxar a musculatura da garganta para a gente visualizar tudo perfeitamente e evitar reflexos.
A succinilcolina age super rápido, coisa de 45 segundos. E passa logo. Mas o problema dela é o potássio, né?
Isso. Ela causa despolarização e o potássio de dentro da célula vaza para o sangue. Numa pessoa saudável, tranquilo. Mas e num grande queimado?
Ou aquele paciente acamado há meses.
O corpo deles cria milhões de receptores novos. Se a succinilcolina ativar tudo de uma vez, é uma inundação letal de potássio. O coração entra em arritmia na hora.
Sério, é contraindicação absoluta pelo protocolo. Nesses casos, o Rocurone é o salvador da pátria porque não libera potássio.
Mas ele tem um revés. A meia-vida dele é muito longa.
Papo de 40 a 60 minutos de paralisia, né?
Sim, e isso cria um baita problema para a fase pós-intubação, que a gente vai discutir já já.
Guardem essa informação. Agora, paciente sedado e paralisado. Quinto P. Posicionamento.
Vital. Alinhar o meato auditivo externo, que é o orifício da orelha, com a fúrcula do externo. A posição em rampa, principalmente para pacientes obesos, não é estética.
É física pura. Desfaz a curva da garganta e facilita muito a visão. E aí a gente chega no sexto P, a passagem do tubo, a primeira tentativa otimizada.
É o momento da verdade. Melhor operador, aspiração pronta e, se tiver, videolaringoscopia. O protocolo é rígido, no máximo 3 tentativas.
Porque cada tentativa frustrada incha mais a via aérea, vira um túnel fechado e sangrando. É aí que a gente vê o maior perigo na psicologia da emergência.
Aquele efeito túnel, a fixação na tarefa.
Nossa, sim. O profissional lá, suando frio, fixado em ver as cordas vocais e para de ouvir os alarmes apitando mais rápido. A saturação bate 60% e a pessoa pensa, só mais 10 segundinhos.
E o cérebro do paciente já fritando por hipóxia. O líder da equipe tem que ser incisivo. Se a saturação cair, para tudo.
Tira a lâmina. Volta a ventilar com bolsa válvula máscara e reoxigena. Não tem choro.
E não tenta de novo do mesmo jeito. Muda o operador, o posicionamento ou pega um bold. E se mesmo assim falhar, humildade, gente. Aciona os planos de resgate.
Os famosos algoritmos. Plano A é o tubo. Falhou? Vamos para o plano B. Dispositivo supraglótico. Máscara laríngea.
Que resolve a oxigenação na crise. Se o supraglótico também não vedar bem, plano C.
Ventilação com máscara a duas mãos e válvula de PEEP, para manter os alvéolos abertos.
Até chegarmos no pior cenário, o plano D. Sico. Não consigo intubar, não consigo oxigenar.
Acesso frontal de emergência, a cricotireoidostomia. A missão é o oxigênio, não importa o caminho.
Mas vamos supor que o plano A deu certo, tubo lá dentro.
A sala inteira suspira de alívio.
Mas a intubação não termina aí. Chegamos no sétimo P, confirmação e pacote pós-intubação. E aqui, gente, ao escutar o peito, ouve o tubo embaçado, armadilha. Armadilha fatal. Ar morno do estômago embacia o tubo. E aquele barulho de ar borbulhando no esôfago engana até os ouvidos mais treinados.
O que nos leva ao padrão ouro inegociável do protocolo. Capnografia.
Sim, o sensor conectado ao tubo. O estômago não produz e não respira CO2 de forma contínua.
A gente precisa ver a onda quadrada sustentada por pelo menos 7 ventilações consistentes. Se for uma linha reta...
Tubo no esôfago. Tira imediatamente. Não importa se você tem certeza que viu passar.
E uma vez confirmado o tubo correto com o capnógrafo, a gente estabiliza. Fixação robusta, ventilação protetora para o tamanho predito, não para o peso.
E reavaliação hemodinâmica constante. Mas sabe qual é o ponto que me dá mais arrepios? Aquela questão do Rocurone que você mandou guardar.
O fato de durar quase uma hora.
Exato. O Rocurone paralisa cada músculo, mas não afeta a consciência nem a dor. Os indutores, como etomidato e propofol, passam o efeito em 10 minutinhos.
E se a equipe não pendurar logo a sedação e analgesia de manutenção?
O paciente acorda. Ele sente o tubo esgarçando a garganta, mas está flácido. Não consegue abrir o olho nem se mexer. É tortura.
Analgesia e sedação contínuas, pós e OT, são obrigações éticas. Bom, e para fechar o processo,
A equipe usa o protocolo SBAR e aciona a Croche precocemente para transferência,
documentando tudo direitinho, cada dose, cada passo.
Para amarrar todo esse conteúdo massivo do Pilar 2, a gente tem aquelas 10 mensagens práticas essenciais para a equipe. Quer revisar com a gente?
Bora lá! 1. Intubação é um processo contínuo de gestão, do preparo à estabilização. 2. Tenha sempre um plano de resgate verbalizado em voz alta, os planos A, B, C e D.
3. Construa a reserva de oxigênio antes, é inegociável. 4. Trate a hipotensão e o choque antes de dar qualquer indutor.
5. Esqueça o automatismo. Escolha os fármacos com base na fisiologia de quem está na maca. Nada de fentanil e midazolam cego para todo mundo.
6. Maximize o sucesso da primeira tentativa e limite a 3 laringoscopias para evitar trauma. 7. Quebre o efeito túnel. Se a saturação cair, pare e reoxigene.
8. Não confie no estetoscópio. Capnografia é obrigatória. 9. Inicie sedação e analgesia imediatamente após a confirmação.
E 10. Documente tudo e acione a Croche para liberar a sala de emergência.
E só reforçando aqui, de forma oficial, que todo o conteúdo desse nosso mergulho é puramente educacional, tá? Qualquer ação na sala vermelha exige validação pelo protocolo do município de Tariri, prescrição médica e checagem dos equipamentos e doses reais na sua unidade.
Exatamente, a gente não inventa dose na hora. E para fechar nossa conversa de hoje, eu deixo uma reflexão.
Qual?
Pensa bem. Se a tecnologia é inegável, como a curva exata do capnógrafo é a única fronteira entre a vida e a morte numa intubação esofágica, quantas outras vezes, na correria, a gente deixa o nosso próprio instinto, o nosso orgulho humano, anular os dados objetivos que os monitores estão literalmente gritando na nossa cara? Fica a provocação para o próximo plantão.
Nossa, muito forte e muito real.
E lembrem-se, a regra que não pode sair da cabeça de vocês. Sem curva de CO2, não considere o tubo confirmado. Até o próximo mergulho, pessoal.
Até lá, se cuidem.